começa agora A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora A Noite Todos os Gatos São Pardos. Na tarde de 12 de dezembro de 1973, a praça estava tomada pelo fogo do sol e estava quente a tal ponto que todos permanecíamos imóveis sob a sombra do ipê amarelo que está na esquina do lado esquerdo do bebedouro. Sem sequer uma brisa passar por acaso, a sombra do ipê amarelo desenhava no chão umas figuras fixas que o Queiroz tentava decodificar. Aqui tem uma ovelha, aqui dois carneiros, disse. Aqui tem uma geladeira vazia com a porta fechada. Aqui tem gotas de água caindo numa fonte romana. Como sabe, Queiroz? Perguntei, levantando rapidamente do chão e tentando buscar nas sombras as figuras que ele estava nomeando. Como você sabe que a geladeira está vazia se a porta está fechada? Sin olhar para mim, Queiroz apontou para as sombras como quem apresenta evidências. As sombras, disse Queiroz, convivem com fantasmas. Se você prestar atenção neles, poderá saber o que contém cada um daquelas. Como se estivesse esperando essas palavras enigmáticas, um vento leve, em forma de remoinho, vinha carregando poeira desde a farmácia da esquina em direção ao bar. Pode ver, disse Queiroz, um espectro percorre a rua do bar. É o espectro do João Ferreira dos Santos Neto. Os mais novos inclinamos a cabeça para o lado esquerdo, juntamos a sobrancelha e ficamos esperando algo que esclarecesse o que se acaba de falar. João Ferreira dos Santos Neto, disse Queiroz, foi o avô do farmacêutico da esquina. Morreu na guerra, mas só voltou com seu espírito muitos anos depois, quando a casa da família foi vendida. Todos sabiam que Dom João não compactuaria com aquela venda. Todos sabiam muito bem que Dom João seria contra aquela venda. Mas mesmo assim eles fizeram. E foi esse o motivo pelo qual o espírito de Dom João voltou, disse Queiroz. E, apontando a casa da frente da farmácia, ele disse: é por isso que aquela casa tem assombrações nas noites de agosto de cada ano. volta de 29 de janeiro de 1688, filho de um bispo da igreja luterana sueca, nascia em Estocolmo Emanuel von Swedenborg. Viveu de modo muito austero, mas criou-se num ambiente de erudição, tornou-se cientista, inventor e filósofo. Trabalhava para o governo de sua pátria, construindo máquinas, trabalhando na arte da mineralogia. Mas um dia, estando em Londres, entre meio das pessoas, percebe que alguém está como que seguindo ele. Ele percebe da situação e começa a caminhar rapidamente em direção à sua casa. Entra na casa e vê que a pessoa que perseguia também entra. E em esse lugar, surpreso, o sujeito que o perseguia disse: "Eu sou Jesus Cristo e venho aqui para dizer para você que deve largar tudo e se dedicar a estudar as línguas da Bíblia e fazer uma nova tradução e fundar uma nova igreja. Eu", disse aquele que teria dito que era Jesus, vou providenciar para que você, na sua leitura da Bíblia, possa entender as passagens mais complicadas". E foi assim que ele largou todo, Swedenborg, se dedicou a estudar as línguas da Bíblia e depois se dedicou a escrever coisas de espíritos. Quando ele não entendia alguma parte das Sagradas Escrituras, algum espírito o visitava e lhe explicava. Explicava como é que era essa passagem, como é que era o céu, como é que era o inferno. A partir de aí, ficou sua obra. Até hoje, estão os livros de Manuel Swedenborg nas bibliotecas e na internet. Teve dois grandes leitores. Um foi Manuel Kant, que comprou a obra completa de Manuel Swedenborg. O outro foi Jorge Luis Borges, que leu fragmentadamente. Emmanuel Kant escreveu um livro, Sonhos de um Visionário Explicados pelos Sonhos da Metafísica, tentando mostrar que o conceito de espírito não podia ser utilizado para as ciências e que aquele que via algum tipo de assombração, fantasma, espírito, ou se devia a um problema do nervo óptico, um problema ocular, ou se tratava de algum tipo de espírito ou de gás dentro do próprio corpo. A ironia de Immanuel Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant, era bastante grande, mas o que ele queria era demonstrar racionalmente que não havia lugar para os espíritos no discurso científico. Já Jorge Luis Borges, um escritor sudamericano, apreciava a escrita de Swedenborg porque a considerava literatura fantástica e apreciava ainda mais a versão do céu e do inferno de Swedenborg. Conta Borges que Swedenborg teria escrito que a gente não sabe quando morre e quando vai para o céu e quando vai para o inferno. Você começa a perceber que está no céu quando as coisas ficam mais luminosas, quando as cores são mais vivas, quando o mundo ao redor, adquire mais vivacidade, mais luminosidade. Aí você está no céu. Quando as pessoas se aproximam de você para ajudar, quando alguém tenta ser generoso com você, aí você está no céu. Mas quando as coisas começam a ficar cinzas, a vida fica sem graça, sem cores, sem vivacidade. Quando as pessoas ao redor começam a conspirar, a tramar, a fazer maldades, aí você está no inferno. Essa era a interpretação swedenborgiana do céu e do inferno, e teria sido revelada por um espírito. As noites de sexta-feira, entre 22 e 23h30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima do bairro para ouvir o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos. Entre os espíritos de Swedenborg e os espectros de Queiroz, lembrei do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera é um romance de ficção gótica escrito por Gaston Leroux, publicado numa forma de série entre 1909 e 1910. O romance está ambientado, de alguma forma, em Paris, no final do século XIX, na Ópera Garnier, um edifício muito luxuoso, grande, e construído sobre um lago subterrâneo entre os anos 1857 e 1874. Os trabalhadores afirmavam que a ópera estava tomada por um fantasma misterioso que acabava provocando muitos acidentes. O fantasma aparece para os proprietários da ópera e ele acaba fazendo uma espécie de chantagem que consistia em fazer aos gerentes da ópera pagar 20 mil francos ao mês e reservar um palco para os concertos. Na verdade, o fantasma da ópera era o compositor das óperas e também fazia os arranjos musicais. O romance, o núcleo do romance, mostra uma jovem atriz, a jovem diva Christine Daae, que aparentemente teria sido a inspiração de uma diva sueca chamada Christina Nilsson, e essa Christine Daae achava que estava sendo guiada por um anjo da música que era o responsável de seu êxito súbito no teatro. Ela entendia que esse anjo da música teria sido supostamente enviado pelo pai dela, morto. Seja como for, ela, a Christine, acaba substituindo a primeira atriz, Carlota, devido a que Carlota fica por duas vezes de algum modo tomada por uma estranha doença. A outra versão, onde Carlota é substituída devido a que o fantasma Eric é o nome do fantasma da ópera, Eric deixa cair o telão em cima de Carlota e Carlota não tem mais remédio que abandonar a apresentação. Então é aí que Christine, através de seu carisma, acaba cativando o público e também acaba cativando o coração do Visconde Raul. Então, de algum modo, o Eric, o fantasma, observa a relação, o flerte que havia entre Christine e Raul e mostra sinais de ciúmes, né? O fantasma fica ciumento da relação de Christine com Raul, mas se convida ela para ir ao lugar onde ela mora. Ela aceita ir até as catacumbas e descobre que esse anjo, na verdade, não é um anjo, sino que é um gênio da música, mas que por trás da máscara que ele leva, com sua caracterização de fantasma, há um rosto deformado, e a máscara é para ocultar o rosto deformado. Ela grita de terror ao contemplar o verdadeiro rosto do Eric, e Eric acaba sequestrando a Christine em sua morada, mas só apenas vai aceitar liberá-la na medida em que ela prometa que vai voltar pela sua própria vontade. Dessa forma, Christine aparece dividida entre o amor do encantador Visconde Raul e a fascinação que ela tem no caso do talento musical de Eric. Seja como for, outra vez, aí aparece uma situação na qual ela opta por casar em secreto e fugir de Paris. É aí que Eric descobre o plano e volta a sequestrar a Christine, no momento em que Christine está representando Margarite na ópera O Fausto. O fantasma da ópera, Eric, deixa o teatro à escuras e leva ela para as catacumbas, não? Para os túneis, os corredores do submundo onde ele morava. É aí que Raoul entra também. E em um momento determinado da peça, a Christine tem que decidir entre dar ou não dar um beijo ao fantasma, e nesse dar ou não dar o beijo ao fantasma se resolve também a vida de Raoul. Se ela dá o beijo ao fantasma, Raoul é salvo pelo Eric. Se a Christine não dá o beijo a Raoul, ele vai morrer afogado. De alguma forma, toda a ópera, toda a obra, todo o romance apresenta essas situações de dicotomia, e no meio um fantasma. Entre o pai morto de Christine e Christine está o fantasma. Entre Raoul e Christine está o fantasma. Entre a vida e a morte de Raoul com Christine está o fantasma. O fantasma da ópera, então, na verdade, teria sido filho de um pedreiro e ele acaba fugindo da casa porque tem de nascença um rosto deformado e aparentemente provocava horror e terror em seus pais. Então ele fuge da casa. Va embora y en esa tentativa de peregrinación acaba indo para algunas ferias donde él faz parte de un espectáculo de horrores, de un espectáculo de monstruos. Él era anunciado como un cadáver humano. Abandona esos lugares también y va para Asia con ciganos. Continua, avança na sua peregrinação, vira acróbata. Aí é que desenvolve seu talento musical e vira praticamente um gênio da música. Faz alguns trabalhos como ventríloco, aparentemente. E finalmente acaba como assassino da corte e engenheiro pessoal do Xá da Pérsia. Acaba construindo sofisticados dispositivos e armadilhas, dispositivos especialmente de tortura. Um deles é o laço Punjab, que é o laço de forca. Aparentemente teria sido Eric, o fantasma da ópera, quem inventou esse laço. Depois de algum tempo, então, Eric construi um palácio magnífico para o Xá da Pérsia, e o Xá fica encantado com aquele palácio e pensa que Eric não pode construir esse palácio para nenhuma outra pessoa. Então é aí que decide matar o Eric. É nesse momento que Eric descobre o plano já e aí volta e retorna para a França e retorna especificamente para Paris. Eric usa as habilidades arquitetônicas que ele tem e acaba trabalhando aí na ópera de Garnier de Paris, onde ele faz uma série de construções usando bombas hidráulicas, porque existem problemas de bombeamento de água para a saída de água desse lago subterrâneo. Enfim, ele acaba sendo uma espécie de construtor e construye túneis y corredores en los niveles más bajos del teatro, onde acaba construindo também sua própria morada. Assim, ele é o Eric, o fantasma da ópera. Na verdade, é um grande inventor, um grande engenheiro, um gênio musical. E ele se aproveita também das superstições dos funcionários, dos trabalhadores, para criar o mito do fantasma. E aí, então, a história do romance vai começar quando a jovem Christine se junta ao coro da ópera e Eric, o fantasma, se apaixona por ela. Ela desenvolve um carinho, um afeto por ele, mas, como sabemos, não termina muito bem. Fantasma da ópera, vamos a outro fantasma importante da história do teatro, que é o fantasma que aparece na obra de William Shakespeare, Hamlet. O protagonista Hamlet é o príncipe da Dinamarca e é filho do rei que acaba de ser morto e do sobrinho, é sobrinho do Cláudio, do atual rei Cláudio, que acaba de casar com a mãe do príncipe Hamlet, que lhe será viúva, Gertrudes. O cenário histórico é a Dinamarca está em disputa com a Noruega, e aparentemente há uma expectativa de uma suposta invasão, que seria liderada pelo príncipe da Noruega. A peça começa em uma noite fria, em um castelo real da Dinamarca, onde os guardiões tentam falar para Horácio, amigo do príncipe Hamlet, que acabam de ver o fantasma do rei morto. É o retorno do pai morto na forma de fantasma. Depois do encontro de Horácio com o fantasma aparece não só para os guardiões, sino também aparece para Horácio. Hamlet resolve que ele também tem que ver com seus próprios olhos. À noite, então, o fantasma efetivamente aparece também para Hamlet. O espectro, o fantasma, diz para Hamlet que ele deve vingar sua morte. Deve vingar sua morte. E Hamlet concorda com o pai, que na verdade voltou na forma de um fantasma. E, bom, a obra se desenvolve a partir do pedido de Hamlet, do pedido do fantasma a Hamlet, que levará adiante o pedido do pai, quer dizer, o pedido do fantasma. Fantasmas famosos da história é o trem fantasma. Não só há fantasmas de pais mortos, ou fantasmas que vêm do céu ou do inferno, ou fantasmas que aparecem na rua, sino que também tem trens fantasmas. Silver Pillen, a flecha prateada, seria um trem fantasma originado em uma lenda urbana da cidade de Estocolmo, Suécia. Aparentemente seria o trem da rede de metrô daquela cidade. Se supõe que o trem está formado por 8 vagões prateados da série C5 da rede de metrô, que foi construída nos anos 60, e os trens foram substituídos por outros mais modernos nos anos seguintes. O trem, na verdade, aparentemente era pouco visto, parece, não? E isso varia com que podia ter originado a lenda de que as pessoas viam aquele trem brilhante, impactante, e especialmente quando se via à noite, de noite. Né? A história, tal como foi contada em 1980... foi redigida por Bengt af Klingberg, uma história que apareceu também na televisão sueca em 1997. Existem várias versões da lenda do trem fantasma. Tem também quem afirme que o trem só teria sido visto pelos trabalhadores da rede de metrô, na época em que se faziam os túneis y encontraron túneles abandonados, y en esos túneles abandonados habría un tren fantasma. Otros afirman que el tren fantasma es aquel que pasa después de la medianoche a grande velocidad por las estaciones de metrô, sin parar. Incluso tienen algunas otras versiones que afirman ter visto ese tren recorriendo pasajeros y llevando para un lugar aparentemente misterioso. Así, el tren fantasma se relaciona también con estación fantasma. Es una estación que aparentemente fica en un lugar de Suecia, una estación que nunca llegó a ser concluida y que, por tanto, no se usa. Esa lenda de la estación fantasma estaría entonces asociada al tren fantasma. Tem outros trens, já não do metrô de Estocolmo, sino de uma ferrovia abandonada em Prince Albert, e em uma cidade do Canadá. Aparentemente passaria por aí um trem fantasma na rodovia abandonada do Canadá. Duas estudantes locais canadenses acabaron ganando un premio por investigar y eventualmente acabaron duplicando el fenómeno, mostrando de que se trataba de la difracción de luces de vehículos distantes que provocaban un efecto de imagen y las personas acababan viendo un tren fantasma. Há un barco fantasma, o sea, los fantasmas no solo pasan por los trenes, también de algún modo aparecen en la forma de barco fantasma. O holandés voador, holandés errante, sería un barco fantasma. Tiene algunas versiones. La origen de la lenda comenzó con el capitán de un barco holandés, un barco de Holanda llamado Willem van der Decken. Él quiso hacer un pacto con el diablo para poder surcar los mares sin importar cuáles serían los desafíos impuestos por la naturaleza y por Dios en su travesía. Mas como Dios es omnisciente, acaba sabiendo de ese acuerdo entre el capitán del barco holandés y el diablo, y en castigo condena al capitán y su navío a vagar eternamente sin rumbo, sin nunca poder tocar tierra. Entonces el barco holandés, la lenda del barco fantasma, es un barco que nunca consigue tocar porto, y sus marullos acaban indo de un lugar para otro, errando. Son fantasmas errantes, todos ellos, el barco, el capitán y los marullos.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos Tampados, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.